Aqui estamos nós para mais um São Bento à Sexta. Tenho comigo a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e à distância a jornalista também da Renascença, Paula Caire Varela. Boa noite às duas.
Olá, boa noite.
Estão seguras, prontas para o combate? Ou melhor, para comentar o combate que entre no ringue, António Costa e Rui Rio. O primeiro a atacar foi o primeiro-ministro e a dizer que Rio é uma espécie de catavento desgovernado.
Um catavento é uma grande vantagem sobre o Dr. Rui Rio. É que um catavento, ao menos, tem pontos cardeais. O Dr. Rui Rio não tem. O Dr. Rui Rio diz as coisas que nem se tem noção, presumo eu, do que esteja a dizer em matéria de justiça.
Palavras de António Costa numa entrevista à TSF, DN, JN, quando foi questionado sobre eventuais pactos com o PSD para as grandes reformas no país, Rui Rio não tardou a responder.
A resposta do Sr. Primeiro-Ministro foi isto que vimos, envereda quase pelo insulto e, portanto, dá a ideia que não podemos ter esperança nenhuma que este Governo vá fazer uma qualquer reforma na Justiça.
Ora, muito bem, António Costa e Rui Rio foram sempre vistos, de certa forma, como amigos e até com um respeito institucional mútuo, não é? Mas parece que agora o verniz estalou, e isso começa por ti. Que razões de queixa tem, então, António Costa de Rui Rio para estas declarações?
São sobretudo três. Para já, o primeiro-ministro queixa-se que combina coisas políticas com o Rui Rio que depois não são cumpridas. E ele não sabe que. E ele só sabe que não são para cumprir quando o Rui Rio publicamente anuncia que não são para cumprir. Mas há aqui três momentos em que se agudizou essa falta de confiança naquilo que é combinado entre ambos. Um dos momentos tem a ver com o aeroporto no Montijo. Já estava mais ou menos acertado, bastante acertado, quando ainda era Pedro Passos Coelho líder do PSD e António Costa já primeiro-ministro, que fariam uma alteração à lei que exige parecer positivo das câmaras para que a obra avance. Quando Rui Rio chega à liderança do PSD, não dá acordo para fazer essa alteração e António Costa ficou um bocadinho com o aeroporto nas mãos, uma vez que uma das autarquias já anunciava há cerca de um ano que não daria o seu acordo. Agora que essa autarquia não deu o seu acordo, Rui Rio então aceita mudar a lei, mas só se isso implicar voltar a estudar todos os locais do aeroporto outra vez. Depois, a questão do alargamento dos apoios sociais, para o PS e para o primeiro-ministro, não é coerente que, sendo o PSD um partido que sempre lutou e pediu sanidade das contas públicas, se tenha colocado ao lado de propostas que alegadamente violam a norma travão. E depois há um outro episódio que, tendo passado mais ou menos despercebido, é significativo. É o PSD posto ao lado da esquerda para aprovar no Parlamento aumentos salariais para os técnicos de diagnóstico e terapêutica. Ora, para o PS e para o Primeiro-Ministro, aumentos salariais são matéria de negociação ou bilateral ou de concertação social. António Costa já tem de lidar com PC e Bloco de Esquerda, que têm uma certa animosidade contra a concertação social. Ver o PSD a aprovar questões salariais
e laborais, criar estas coligações negativas, não é?
É de facto um bocadinho incoerente com aquilo que é a atitude do PSD, muito pró-concertação social e negociação bilateral, e tudo isso levou a que o Primeiro-Ministro acabasse por dizer este tipo de coisas, que depois também têm a ver com diferenças que têm de concepção sobre o sistema de justiça, mas estes três episódios agudizaram as relações entre ambos. De qualquer maneira, eu acho que não há necessidade de chegar a estes termos.
Ia perguntar exatamente isso, Paulo. Perante tudo isto, António Costa foi longe demais. Qual será o objetivo do Primeiro-Ministro?
Confesso-te que acho, que não discordando nada daquilo que a Eunice disse, acho que este episódio tem uma explicação um bocadinho mais simples do que isso tudo. Eu acho que António Costa, sendo igual a si próprio, está a fazer aquilo que sabe melhor, que é defender-se jogando ao ataque. E António Costa está num momento político particularmente delicado, não apenas por causa, obviamente, da pandemia e das consequências da mesma, mas por causa do caso José Sócrates. E acho que quando António Costa é confrontado com situações destas, muitas vezes faz isto, dispara para a frente, a ver se a poeira vai assentar no outro lado qualquer, exato, que não seja em cima dos seus próprios ombros. E, portanto, sinceramente, acho que aqui é um bocadinho isso que está a acontecer. Acho que ele quis criar um facto político. Acho que ele não tem tantas razões assim de queixa de Rui Rio. Aliás, se há crítica que é abundantemente feita a Rui Rio, é o facto dele fazer pouca oposição ou não fazer a oposição, exato, que deve, enfim, ao governo e ao Primeiro-Ministro António Costa.
Esta medalha é Rui Rio, apoiou todos os estados de emergência, apoiou outro tipo de coisas.
E, portanto, não se pode acusar Rui Rio de todas as coisas ao mesmo tempo, de fazer demasiada oposição, ou de não fazer nenhuma, de estar muito ao lado de Costa ou nunca estar. O que eu acho aqui é que é mesmo isto. Acho que António Costa quis livrar-se de um problema. E, portanto, criou um novo facto político e nós andamos... A verdade é que deixou de se falar disso, não é? E das consequências que este caso tem, quer para o prestígio de Portugal, quer para a forma como as pessoas veem o fenómeno da corrupção e as consequências que ela tem conforme os casos e as pessoas. E passámos a falar todos desta troca de galhardetes. Depois a resposta de Rui Rio, enfim, é tão pouco essa assim coerente consigo próprio, porque ainda há pouco falávamos disso, eu nisso a comentar. Rui Rio, que é o homem que sempre fala contra a violação do segredo de justiça, vem justamente falar de escutas de processos que chegaram,
exato,
até para o nosso conhecimento.
Exato, processo Casa Pia, não é?
Exatamente.
Disso.
É uma resposta não só pouco elegante, como tem essa vertente
vamos
também.
Ouvir esse, vamos ouvir esse som, Paula, porque foi numa entrevista à RTP esta semana em que Rui Rio voltou então a atacar António Costa e a tirar com esta resposta com as escutas do processo Casa Pia.
E entra foi na justiça também um link, um e-mail que me mandaram com link para umas escutas telefónicas do tempo da Casa Pia, em que está precisamente o doutor António Costa a tentar interferir na justiça. Está aí no YouTube, que eu já nem vi há muito tempo, e mandaram-me isso recentemente.
Está no YouTube.
Eu não sei de onde é que... Quer dizer, quem é que se lembra de responder desta forma?
Exato.
Digo eu. Acho que não, como disse eu nisso há bocadinho, pronto, não havia necessidade.
Exato. É isso, não havia necessidade. E é como tu estavas a dizer, o Rui Rio passa a vida a clamar contra as violações de segredo de justiça, depois saca de uma escuta para atacar
um processo que...
António Costa.
Uma escuta com não sei quantos anos.
Sim, não faz,
exato,
não faz sentido nenhum.
Continuamos a falar de Rui Rio e o tempo voa. Ainda nesta entrevista, a RTP, o presidente do PSD, anunciou que afinal vai ter um candidato à Câmara de Oeiras, o líder do JSD, Alexandre Poço. Recordo que o PSD esteve para apoiar Isaltino Moraes, também não tinha nenhum candidato próprio, o que permitia às estruturas locais apoiar o atual presidente da Câmara de Oeiras. Paula, muito rapidamente, como é que se explica esta reviravolta?
Muito rapidamente, o PSD não esteve para apoiar, o PSD apoia, porque a decisão da Distrital de Lisboa e da Conselhia foi nesse sentido, certo?
Exato.
Portanto, temos esse dado adquirido. E depois, há um volte-face de última hora, que eu acho que tem muito a ver com a pressão, e como dizia ontem, estava a falar disso com um dirigente do PSD, que não posso revelar quem fosse, mas como ele próprio dizia, já estamos a levar tanta pancada com as candidaturas de Susana Garcia na Amadora, nomeadamente por causa disso, e com a questão de, mais uma vez, do combate à corrupção estar em cima da mesa, muito a reboque da decisão do juiz Ivo Rosa sobre a Operação Marquês, que o PSD não tinha condições. E, portanto, foi um recuo de última hora. Acharam que não podiam submeter-se a mais pancada pública por causa das decisões dos candidatos autárquicos.
E ainda falta muito tempo para...
O que não quer dizer que não haja um acordo em Oeiras na mesma, não é?
Porque, tão de última hora, que foi o último candidato autárquico a ser conhecido, praticamente,
é?
do PSD. E Rui Rio apresenta-o assim como uma candidatura honrosa. E dizendo que Oeiras tem presente, que no fundo é Exaltino, reconhece, e a candidatura de Alexandre Poço é para mostrar que Oeiras tem futuro. Ou seja, é olhar para daqui a 4 ou 8 anos.
Exato, é isso que eu ia dizer. Muito bem, seguimos então a viagem até ao sudoeste alentejano. Odmira tem sido o centro das atenções nos últimos dias. O aumento de infecções entre os migrantes que trabalham no concelho, nas estufas, nos furtos vermelhos, e a cerca sanitária em duas freguesias trouxe ao de cima um problema que não é novo e muito complexo. Por isso vamos por partes, Eunice. Primeiro sobre a questão dos imigrantes, as más condições em que vivem, as suspeitas de tráfico ilegal. Afinal, de quem é a culpa? Porque parece que toda a gente agora dizia que isto já não era novo, não é? Mas...
é isso que custa ouvir neste processo. Inclusive, autarcas, que são quem está mais próximo daquela realidade, dizerem que não é novo e insinuarem crimes, inclusive. Mas então, o que é que eles fizeram nos últimos 10 anos? Nós fomos vendo reportagens que apontavam para estas situações. Tu próprio foste àquela zona em janeiro do ano passado. E eu custa-me a perceber o que é que os autarcas e instituições como a Autoridade para as Condições de Trabalho e o SEF fizeram durante todo este tempo. Eu acho que só esta situação só ganhou esta dimensão porque neste momento Odmira ficou numa situação de exceção em relação ao resto do país, porque enquanto esteve igual ao resto do país, ninguém falou de Odmira, e os autarcas revoltaram-se contra o governo por causa das cercas sanitárias, colocando-se ao lado de quem lhes dará votos nas eleições autárquicas de outubro, que é as populações, Não quero ser completa, quer dizer, tenho medo de estar a ser injusta e cínica, mas eu acho que não olharam ao essencial deste momento, que é garantir a saúde pública e condições de dignidade àquelas pessoas.
Sim, eu só queria acrescentar, Paula, é que há um dado muito curioso em tudo isto, que é ser António Costa, na sequência do Conselho de Ministros e das decisões que incluíam as cercas em Odmira, falta-me outro concelho, outra freguesia.
Santo António, Longueira e Almograve. São as duas freguesias de Odmira que estão sob cerca sanitária.
Foi o próprio António Costa quem levantou a questão da indignidade das condições de habitação e quem começou por falar numa grave violação dos direitos humanos. Como se aquilo não existisse antes e de repente tivéssemos acordado todos naquele dia com aquelas declarações do Primeiro-Ministro. É muito... estranho que ao longo de todo este tempo
ainda
nada
há um
tenha
ano,
sido...
Permitam-me, ainda há um ano, quando nós estivemos lá a fazer reportagem, os autarcas locais apontavam para as casas, sabiam que casas é que estavam sobrelotadas, toda a gente sabia quais eram as casas. Mas temos aqui outra questão, a do Zemar e toda a forma como foi também gerida aquela requisição civil. Eunice, o que é que há a dizer sobre isto? Agora vem também a Previdência Cautelar a dar razão aos proprietários daquele empreendimento turístico, que não passa de um parque de campismo, não é?
Pronto, há esse lado de aquilo não são casas exatamente, aquilo é um parque de campismo numa zona natural, portanto há aqui uma data de contingências,
insolvência,
há aqui uma data de questões à volta de tudo isto. O que me parece é que, acima de tudo, foi mais uma vez um caso mal gerido pelo ministro Eduardo Cabrita, que provavelmente não fez uma requisição civil com todos os cuidados que era preciso fazer, e é significativo que ontem, no Conselho de Ministros, o ministro Pedro Siza Vieira, o ministro da Economia, que estava a exercer de primeiro-ministro no Conselho de Ministros da tarde, tenha vindo admitir que agora o governo até pondera pagar a estadia dos migrantes que foi necessário colocar no Zemar.
Paula, ainda sobre esta questão, também sobre aquela transferência em plena madrugada dos imigrantes para o Zemar e para a pousada da Juventude de Almograve, isto depois do dia de trabalho...
Sim, eu acho todas as imagens parecem de um país qualquer distante que não é que não é o nosso, eu não compreendo exatamente nem a necessidade de fazer aquilo àquelas horas da manhã, e as explicações da Ministra da Presidência também acho que não justificam nada, quer dizer, não há nenhuma razão para aquilo, nem com aquela dimensão de meios. Uma atitude muito de demonstração de força, e o que me sobressai e aquilo que se me ocorre dizer sempre é que, de facto, eu não compreendo como é que Eduardo Cabrita ainda continua ministro em funções. Eu acho que mais do que uma vez, e temos casos vários que envolvem este ministro e a forma como ele lida com as questões, mas acaba sempre por nada acontecer e continuar em funções. A verdade é que ainda
hoje... proximidade com o Primeiro-Ministro, já aqui falámos em tempos disso.
Não sei se é só isso, não sei explicar, mas ainda hoje a resposta que ele dá à pergunta sobre os pedidos de demissão que vários partidos já ontem e hoje também vieram fazer...
Sim, é uma prefere resposta... atacar o CDS, não é?
Sim, é uma resposta que não lhe fica bem, que não está à altura de...
É mais uma resposta de não há necessidade de responder assim,
justamente,
só piora.
Gostava tanto que os nossos políticos começassem a pensar nestas questões, sobretudo quando temos tantos ataques à democracia com os quais devemos preocupar-nos. E pronto, e os responsáveis máximos nem sempre cumprem as responsabilidades ou nem sempre estão à altura das suas responsabilidades. Já agora só uma nota para dizer que o Presidente da República tem estado muito desaparecido deste tema, e isso também acho que merece uma nota.
Uma referência,
relevante.
Muito bem. Sim. Muito obrigado, Eunice Lourenço, Paula Queiro Varela. O São Bento à Sexta fica por aqui.
Obrigada.
Muito
sim,
obrigado. Ponto final nesta edição da Noite também. Estamos de regresso na segunda-feira. Não perca já a seguir um ensaio geral com a assinatura da jornalista Maria João Costa. Tenha um bom fim de semana. Fique bem, fique com a Renascença.